Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Dubcast. Aqui é o Fale Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
E cara, a gente vai falar um assunto hoje que eu tava muito afim de falar. Por quê? O que aconteceu? Tava no Facebook aí da vida, tá? E tava falando sobre esse lance de amizade entre homem e mulher, que não existe amizade entre homem e mulher, que esse bagulho é mentira, que na verdade os caras só querem pegar mina. E aí eu falei, mano, a gente tem que trazer isso
à tona.
A gente tem que trazer isso pro Numicast, porque a gente tem bastante coisa pra falar sobre.
Deixa eu aí.
Entendeu?
Discorrer aí. Vai, bastante vai coisa.
Tamo junto. Vamos pro episódio.
Vamos!
O que acontece? Já vou começar essa parada com um jeito meio polêmico, tá?
Polêmicos!
Eu acho que pra gente conseguir questionar sobre esse assunto, a gente precisa realmente não ter pudor pra falar.
Sim.
A gente tem que ser sujismundo.
Escroto.
Não,
calma, calma, calma.
Um pouco talvez, mas a gente tem que ser meio pá. Uhum. Por quê? Eu acho que o grande problema não é amigos se pegarem.
Uhum.
Eu acho que é uma junção de dois problemas. Primeiro, a gente tem os homens.
Uhum.
Que eles são muito mentirosos, conforme da postura deles, tá ligado? Uhum. Eles, pra se aproximarem, eles veem que a pessoa não deu oportunidade pra eles, tipo, como ficante e tal, eles pagam de amigo. Mas, na verdade, eles só querem transar com a pessoa, tá, sacou? E eu não tô dizendo que necessariamente você não possa ser realmente amigo da pessoa, uhum, e querer ter alguma relação sexual com ela.
Sim.
Mas a grande mentira tá em você não tá realmente nem aí pra amizade, uhum, e você tá só forjando aquilo. Sim. Tudo com o intuito de alguma coisa no futuro.
Uhum.
E por outro lado, tem as mulheres, que eu sinto que existe uma falsa um puritanismo,
uhum,
do tipo, ah não, porque eu não posso ficar com meus amigos, ou acho que isso não é um bagulho da hora, não sei, uhum, o quê. E eu não consigo entender, nunca me veio na cabeça exatamente o porquê disso. Veja bem, não é que tipo assim, eu olho pra você e eu não tenho vontade de ficar com você. Você não é o tipo de pessoa que me atrai sexualmente. E você pode ser meu amigo, mas eu não vou ficar contigo, ok?
Ok. Okay.
Agora, a pessoa ela chega e sabe, manda sinais controversos, falando assim: nossa, você, cara, eu te acho tão lindo, tão, nossa, se você não fosse meu amigo e tal. E você fica tipo, caralho. Tem uns caras aí que acham até que é uma boa, tipo, desfazer amizades pra ver se dá um reboot daqui a 2 anos, entendeu? E pá, eu acho isso muito complexo.
Cara, é complexo.
O que você acha?
Mano, vamos lá. Você levantou uma bola legal. Gostei.
Eu levantei uma bola legal.
Gostou, gostei. Mano, olha só. Uma parada que eu tava... Assim que você falou, eu tava reparando. Tive aquela parada do combinado não sai caro?
Não sai caro.
Sabe? Isso é uma parada que também muito errada, que eu acho... Nas duas partes, né? Mas acontece muito com as meninas fazerem isso com os caras. Que é a famosa friendzone.
Uhum.
Mas e quando ela te cozinha? Antes de te jogar na friendzone, eu acho que essa é a parte mais triste.
Daí é foda.
Porque, tipo assim, ela a princípio demonstra interesse. Então, logo, você. Ah, pô, a mina tá demonstrando interesse. Eu vou pra cima, tá, uhum, ligado? Aí ela, pá, te dá um bloco ali, tá ligado? Mas não te dá um bloco total. Não te dá aquela trava total. Ela fica naquela. Ah, sei lá, mas.
Pode falar uma coisa, mas, uhum, como é que você sabe real que ela te deu uma abertura pra isso, né? Não pode ser esquizofrenia tua?
Pode ser esquizofrenia minha, com certeza.
Isso, é de uma parada.
Isso pesa muito, porque, tipo assim, se. A mina também não consegue ser. Nem todas, né? Não conseguem ser 100% sincerona nessa parte. Tipo assim. Se você supôs na sua esquizofrenia mental ali,
uhum, que ela tá te dando
condição, e você chega junto, e a mina não te dá um cortadão de uma vez, tipo assim, pô, cara, não é isso, você tá entendendo errado.
Uhum.
E ela começa a te cozinhar falando, pô, cara, sei lá, que tal... Quando começa esse sei lá, tipo, já te dá falsas esperanças,
yeah, tá ligado? Não é um não.
É um, sei lá, um talvez, tá ligado? E tipo assim, é foda.
Você não acha... Ah, não, mas aí é onde reside, eu acho também... Uma falta de amor próprio masculino
é
muito forte.
Muito.
Por quê, cara? Eu acho que a gente tá tentando se suprir com relações meio vazias,
uhum,
sabe? Com meios termos.
Uhum.
Eu acho que quando você é um cara que realmente você se ama, que você é um cara que entende seu próprio valor, se você chega pra trocar ideia com uma pessoa e ela vem com sei lá na sua cabeça, você tem que falar assim, ah, cara, se eu sou um sei lá pra vida dessa pessoa, chega.
Chega, entendeu? Exato.
Porque eu acho que isso, isso vem muito do machismo, desse papo de libido caçadora, de, sabe? Uhum. Essas ideias que eu não concordo muito, sabe? Sei lá, isso é um papo meio medicina, assim. Uhum. Sei lá, não sei. Tem que ter estudo pra poder contradizer também, mas... Por quê? Eu acho isso meio mentira. Eu acho isso... Nós, como homens, a gente objetificou pra caraca as mina. Então, a gente não vê ela como uma pessoa. A gente vê como um objeto a ser conquistado.
Uhum.
Então, ao mesmo tempo que a gente vê ela como objeto a ser conquistado, a gente fica o tempo todo se degladiando entre si. Tá ligado? Uhum. Num sistema competitivo e que a gente não se aceita como pessoa e não se ama e acha que tem que ter a grana e acha que tem que ter os negócios, uhum, e tal. E aí você vai sempre se sentindo mal, a não ser que você seja o estigma, a não ser que você seja o padrão. Se uhum, seja o cara branco, se seja o cara com dinheiro, se seja o cara, sabe? Se você fosse padrão, você não passa tanto por isso. Mas se você não fosse padrão, como a maioria das pessoas não é, você fica aquém daquilo, porque uhum, você trata as minas como um objeto, uhum, e você não consegue ter esse tipo de amor próprio. Então, essa junção de duas coisas faz com que você tente se enfiar espaços e tente conquistar, entre aspas, espaços que não foi pra você.
Uhum.
E acabou virando, o relacionamento acabou virando um jogo de conquista.
É.
E não que não seja, até certo ponto, acho gostoso a conquista, mas exatamente o que, que você tá conquistando? Sabe? Porque existe uma ambiguidade nesse termo conquista, porque ela pode querer dizer mais de uma coisa dentro desse contexto. Você pode querer dizer que conquista é você fazer pela pessoa e a pessoa fazer por você, e esse jogo de trocas equivalentes é uma coisa que poxa, é gostosa. É um jogo de conquista, mas é uma coisa recíproca.
Uhum.
Agora, quando esse jogo de conquista, ele é você tentando conquistar como uma maneira de objeto, você pegar aquele objeto, você conquistar aquele objeto, você trata, talvez, até de certa forma, a mulher como uma coisa passiva dentro desse sistema. Uma coisa a ser conquistada. Então, ela não tem uma opinião própria. Quando ela fala que sei lá, não é que ela não tá afim, mas sabe, não sabe.
Uhum.
É que não importa. Ah, se é a sei lá, é mais ou menos sim. Sabe? A gente não lê como sei lá, como sei lá. Uhum. Sabe? E aí a gente tenta caçar coisas, mas e argumentos.
Todo, né?
E é fudido isso, tá ligado?
É muito fudido. É muito fudido.
Eu sinto que até certas garotas, elas realmente abraçam isso pra si, nesse sei lá. Dela realmente ser uma coisa passiva dentro desse sistema. Mas conforme os anos têm se passado, isso cada vez menos tem acontecido, tá ligado?
Sim, cara.
As mulheres não são mais uma parada passiva dentro
não.
do
eu acho isso da hora. Disso. Eu acho isso muito da hora. Tipo assim, eu acho que as atitudes tomadas, né, pelas mulheres têm sido bem melhores. Sabe?
Sim ou se não, né?
É. E tipo assim, e é uma parada que, mano, se ela falou não, é não.
Acabou.
Tá ligado? Acabou. Fechou, pô, mano. Mas vamos continuar uma amizade? Se a mina falou não, não também. Mas, velho. Tá ligado?
Esse lance também e aí mora também a parada que a gente puxou essa conversa por causa disso. Quando esse cara fala, puta, quero ficar contigo e tal, quero ter uma parada com você, a pessoa fala, ah, não. E o cara fala, ah, então a gente pode continuar amigo? Ou não, a gente pode ser amigo?
Ser amigo.
Tipo assim, brother, eu não acho que a amizade é um pedido, assim, sabe?
Uhum.
Eu acho que, beleza, pra ficar ou alguma coisa assim, pode até acontecer em determinadas circunstâncias, ok.
Uhum.
Mas, cara, eu acho absolutamente estranho você chegar pra alguém e falar, oi, tudo bom? Meu nome é Rodrigo e tal. A gente pode ser amigo? Tipo, isso é muito estranho. Porque amizade pra mim é uma coisa que ela vem naturalmente
mas
construção, entende?
Mas eu bato muito naquela tecla de, se você não conhece a pessoa, não tem como você ser amiga dela.
Não tem. E aí você tenta forçar uma proximidade.
Mas tem a parada de você chegar, tipo, ah, a gente pode ser amigo? Ah, beleza. Mas dali, tipo, vocês conversando ou não, pode surgir ou não uma amizade. Entendeu? Com o tempo, pelo menos você não vai afastar totalmente aquela pessoa. Às vezes, só vai bater o cadelo. Às vezes, você quis ficar com ela, simplesmente porque você via ela, avistava ela de longe, falava, nossa, ela tem um jeito parecido com o meu, um estilo parecido com o meu. Talvez dê certo. Uhum. Vocês não deram certo como ficantes ali, ela disse não, show. E você tentou forçar uma amizade, tá ligado? Tentou engatar uma amizade, melhor dizendo.
Você
engatar uma amizade.
Pra mim já vai dar errado.
Né? Você tentou engatar uma amizade. Entendeu? E às vezes pode dar super certo você falar, caraca, realmente, não era pra gente ter ficado, era pra gente ter sido isso.
É isso.
Tá ligado?
É, tem isso também. Entendeu? Agora eu vou te fazer uma pergunta. A gente tá falando aqui, e fica um pouco subjetivo, que a gente tá falando sobre relacionamento recente. Você acabou de conhecer a pessoa, ou conhece ela de longe e tá tentando um approach.
Uhum.
E agora qual que é a parada, cara? Tem pessoas que a gente conhece ao longo da vida?
Uhum.
Há muito tempo,
há muito
sabe?
Tempo.
E E essa amizade, ela nasceu de uma maneira... Sabe aqueles amigos que você não sabe muito bem por que acabou acontecendo? Tipo assim, amizade há muito tempo, assim, sei lá. É minha Catarina, que a gente já se conheceu na época da escola. Tipo, e aí? E aí depois voltou a falar numa época da faculdade, sabe? No campus da faculdade. E aí depois, sabe? E aí, muito doido. É, talvez a sua com outra menina que conheceu de outra maneira, assim. Meu, sabe? E aí, essa coisa, quando você vê, já é uma pessoa que tá ali na sua vida e faz muito tempo, tá ligado? E aí, onde tá parada, mano? Pra essas pessoas, há muito tempo, é que fica complicado pra cacete. Uhum. Eu vou dar um exemplo de duas pessoas aqui, tá? Que eu não vou falar os nomes das pessoas. Mas tem a menina A e o cara B, tá? A menina A e o cara A. Esses dois, eles se conheceram há muito tempo, jovens, sabe? Estudaram num colégio parecido e tal, tal, tal. É, e aí, se conheceram por ali. E aí, eles continuaram amigos durante muitos e muitos anos, né? É, o que acontecia é que esse garoto nunca namorou e ela também não e tal, muito tempo se passou. E esses dois, eles sempre se trataram como amigos. Saíam pra coisas juntos e tal, e aí ela ficava com algumas pessoas, ele ficava com outras pessoas e tal. Eles dois sempre viram isso e sempre trataram como amizade. Esse cara, como todos os caras, e aí eu vou ser assim, aí onde eu falei que a gente precisa ser um pouco. Você falou escroto, né? Eu digo sincero, aquele sincericídio, cometer um sincericídio. Esse cara, como eu acho que todos os caras, mano, quando você, um homem amigo de uma mina, e ela é muito bonita, ou pelo menos ela é muito atraente aos olhos dele, eu acho que invariavelmente esse cara quer pegar ela. Ponto. 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 Eu não acho que seja uma coisa que o cara vai despender, tipo assim, todas as energias, ou ficar ali insistindo igual um retardado, mas eu acho que invariavelmente, se aquela menina é atrativa pra ele, sabe, como mulher, eu acho que, tipo assim, se rolar... Sabe? Se ela der a chance, ele vai ficar. Eu realmente acredito nisso. Sim. A não ser que, sei lá, ele namore e tenha moral, entendeu? E aí, mesmo que ela fale, porra, a gente é amigo, é por isso que você se mantém na minha vida, você sabe que eu tô dentro de um relacionamento. Você não pode fazer isso, tá ligado? Mas, tipo assim, se os dois estiverem solteiros e tal, mano, pode ser qualquer momento, eles dois estão juntos. Se essa mina chegar nele, falar assim, quero ficar contigo, e dar um beijo nele, ele vai e vai mesmo. Tá ligado? E vai mesmo. Eu acho realmente isso. De todos os homens. De todos. Eu não acredito nesse papo de que um cara, ele acha a menina bonita como mulher, ele acha ela interessante como mulher, e ele vai chegar assim, ai, não vou ficar com você por conta de uma amizade.
Mas você isso acha aí... que o contrário também não acontece não, mano?
Cara...
Se a mina realmente, tipo assim, sei lá, vê o cara de uma forma atraente, não só aparência, sabe? De se atrair por ele, decidir ficar com ele, assim.
Eu não sei porque eu não sou mulher, porra.
Faz sentido.
Tá ligado? Eu poderia chamar, será? Eu acho, mas não sei, bicho.
Eu só tô falando, você não acha que pode acontecer? Calha de acontecer?
Então, acho que pode, como não porque, pode.
Tipo assim, eu já vi eu acontecer, afirmo, entendeu? Por isso que eu falei.
Eu afirmo, como homem, que nós pensamos assim, que a gente é homem, entendeu?
Faz sentido,
aí,
faz sentido.
Tem que ter uma mulher aqui. Infelizmente, a gente não tem uma mulher que mora aqui perto que quer participar direto.
Caraca, papo reto.
Inclusive, rapaziada, falando aí, cortando um pouco o assunto, o Cavaleiro tá fora do podcast, tá? Foi uma conversa interna aí tal, e tal.
Que ela acha sem briga, sem nada.
Sem nada tal, e tal, ele se desligou aqui.
Sentiu que não era o momento dele, tá ligado?
Exato, e talvez a gente traga um outro integrante aí. A gente queria muito uma mulher preta.
Cara, papo
muito,
reto.
Muito, tá ligado? Pra caralho, a gente não
tá
sabe.
Tá faltando uma mina.
Sabe? Precisa morar perto da gente, porque a gente grava direto, entendeu? É. Mas a gente vai ver.
A gente vai ver.
Espere pelo futuro.
Do nada, quando você menos imaginar, vai... Pá, ué, eu sou não sei quem. Eu tinha sabe, entendeu?
Eu tenho os nomes cortados aí, a Natália, mas
vamos ver.
Tem que ser uma pessoa que dê pra gravar direto.
É.
Enfim. É, e aí, cara, a gente tem que entender essa parada, porque o cara, ele sempre vai dar essa abertura pra pessoa e tudo mais e tal, e aí tem esse medo de se relacionar ou não.
Sim.
E agora eu vou te fazer a pergunta, Carlos. O cara, eu tava falando dessas duas pessoas aí, né? Esse exemplo dessas duas pessoas. Imagina que essa menina demonstra abertura, o cara fica, eles vão lá e transam. Depois, essa menina se sente puta mal. Ela fala, cara, não era pra gente ter feito isso, eu me senti culpado. Depois eu fiquei olhando pra ele, lembrando dele e lembrando da gente fazendo aquilo, a gente fazendo sexo e tal. Eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eu fiz isso com ele? E aí esse cara vai se sentir culpado pra caralho.
Com certeza, se ele tiver consciência.
Se ele tiver consciência, ele vai se sentir culpado porque a amiga dele tá mal.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, ele tá feliz até certo ponto, porque ele via ela como uma pessoa muito atraente. Ele ficou com a pessoa que ele queria ficar. E, cara, nesse contexto de amizade, mano, o que, que você acha que... Como é que você acha que essa amizade... Então, tem alguém certo, tem alguém errado? Quais são os poréns? Como é que você
acha que tem muitos poréns, mano? Primeiro assim, se a mina já não consegue mais enxergar o cara de uma outra forma, sem encarar ele alguma outra a isso, acabou. Sabe? Acabou. Porque ela basicamente se traumatizou.
Até a amizade, né? Vai morrer.
Porque ela se traumatizou em certa forma com isso, sabe? Porque ela não consegue mais conectar você a uma pessoa. Você é o cara que fez sexo com ela.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
Você não é mais, tipo...
Um amigo dela.
Você não é mais o confidente que ela pode sair, que ela pode conversar. Não, você é o cara que ela transou naquele dia.
Isso.
Entendeu? Então você não vai sair da cabeça dela naquela forma.
Uhum.
Entendeu? Então, tipo assim, e tem a parada de, beleza, ela lembrou, mas passou um tempo, caiu no esquecimento, tá ligado? Não calhou de acontecer de novo, vocês foram ficando com outras pessoas e a amizade continua.
Ok, alright.
Tá ligado? Uhum. Se for assim, das duas partes, nossa, mano, super show.
Tu acha que é super show?
Cara, depende.
Aí, olha onde é que
depende.
Tá. Ah, esse é o depende.
Entendeu?
Esse é o depende.
Porque, como eu falei, mano, tem muitas paradas. Ó, o que eu tô pensando atualmente, isso agora, pessoal meu, tá ligado? Eu tô naquela vibe, tipo assim, velho, fica a pessoa, show, amiga minha, show, mas a amizade continua,
yeah,
sabe?
Assim,
e tipo assim, e a gente foi vivendo com outras pessoas, conversando com outras pessoas, e a amizade continua muito forte. Aonde, certo ponto, tipo assim, se eu tiver solteiro, ou ela tiver solteira, e ela tiver afim, ela pode chegar e me pedir, pô, você pode me dar um beijo?
Acabou.
Ou, acabou, me dá um beijo nela. Entendeu? E tipo assim, e é isso, vida que segue.
Eu acho, é real.
Tá ligado?
Mano, eu vou falar um bagulho pra você, mano. Só pra concluir o outro e vou entrar no teu assunto, que eu achei genial, assim. Eu acho que é pra ir onde tem que correr o podcast. Acho que 100%. Acho que entre esses dois, cara, fica muito complicado. Porque você, agora, você sabe que aquela porta ali, aquela caixa de Pandora foi aberta, tá ligado?
Uhum.
E é fudido de você...
Muito, muito
porque fudido. Você sabe que se você der abertura... A mulher sente, né?
É.
Se der abertura de novo... Vai acontecer de novo, entendeu?
Uhum.
E já foi meio traumatizante uma vez, porque, caraca, que merda, e agora de novo é foda. É muito complexo. E por que eu acho que o que você acabou de citar casa muito bem com isso? Eu acho que amizades desse tipo de escopo, elas têm que acabar. Se você tem uma amizade que seja dessa maneira, que você sente que a amizade pode ir pra um lado e que quando vai pra aquele lado você se sente culpado depois, eu acho que a amizade inteira tem que acabar. Por que eu tô falando isso, Carlos? Eu acho que a gente tem que dar um passo. A gente sabe que a gente mora, eu e você, a gente vive na pauta progressista. Eu acho que nossas relações, elas têm que ser também progressistas. Elas têm que ser relações que elas evoluem conforme nosso senso do mundo ele vai evoluindo. Eu acho que esse tipo de relação já ficou pra trás. É uma relação adolescente, que ela é uma relação cheia de inseguranças, é uma amizade meio mal conjecturada, você não sabe se é amigo, se quer ser ficante, se não quer. Então rola até, você não sabe se tem uma falsidade acontecendo. Então, pra mim, isso aí, cara, esquece, bola pra frente e vamos seguir a nossa vida. E essa pessoa vai ficar pra trás mesmo da nossa vida, sabe? E ela vai ver a vida dela. Por quê, Carlos? As minhas amizades, depois que eu comecei a questionar, que eu fui ganhando mais maturidade social, maturidade como pessoa, elas foram caminhando pra isso que você falou. São amizades que, tipo assim, cara, a gente não vai ficar porque a gente não tá afim de ficar um com o outro. Mas se a gente tivesse afim de ficar um com o outro,
a gente ficaria.
E acabou, mano. E digo mais, se depois da construção aconteceu isso comigo um pouco antes de eu namorar. Uma amizade que às vezes a gente ficava e tudo mais e tal, e era de boa quando a gente ficava e tudo mais, já era uma pessoa, ela começou a misturar um pouco as coisas, falava, você... me apoia em certas decisões e conversa e demonstra certos interesses em mim. Porque você quer ficar comigo? Porque você é meu amigo. E eu falava, cara, é óbvio que é porque eu sou teu amigo. Óbvio. Tá ligado? Não tem absolutamente nada a ver com que eu querer só ficar com você. Tá ligado? Tipo assim, cara, para pra pensar. A gente se conhece há, sei lá, 3 anos e a gente ficou meia dúzia de vezes? Nem isso. Então, tipo assim, óbvio que não é porque eu quero ficar contigo. Porque senão, caraca, olha a quantidade de investimento que eu... Você não é de ouro, tá ligado? Ninguém é. Então, tipo... sabe? E aí as coisas ficaram meio rocambolete, eu comecei a namorar ela, ela puxou algumas coisas de me cobrar de umas certas paradas e tal. Eu falava, gente,
A gente é amigo.
Eu tratei você bem e tudo mais porque a gente é amigo. Porque eu trato você bem, porque eu tenho que te tratar bem. É o jeito que eu gosto de tratar as outras pessoas. Eu acho que eu, Rodrigo, não sou o tipo de pessoa fria. De tipo assim, valeu. Eu tenho poucos amigos, mas os poucos que eu tenho, eu sou muito carinhoso com todo mundo, tá ligado? Então, tipo assim, valeu? Uhum. E aí ela misturou essas coisas, eu falei, opa, esquece.
Esquece, vai.
Esquece, vai, já cortei, vai embora, e, oh, vive a tua vida aí. E as outras amizades, elas se mantiveram, cara. Elas se mantiveram. Amizade com o Thaís, amizade com a Tayla, amizade com a Agnes, amizade com a... com a tua prima, gente. Pois a Graziele. Foram uma amizade que, tipo assim, é o nome, né? É, são amizades que ao longo da minha vida, às vezes, a gente ficou... Não, tirando Thaís, né? A gente ficou e era muito amigo e tem esse tipo de coisa e tal. E depois de começar a namorar e tudo mais, tipo assim... Sabe? Tá tudo bem, a gente é amigo, sabe? É, em alguns rolês... vou convidar certas pessoas, em outros releases eu já não acho que seja tão legal, por quanto que eu namoro e tal. E sabe, tá tudo bem, entendeu? Porque você construiu uma coisa baseada na sua amizade e já, você já tem uma maturidade pra entender que, pô, se a gente saiu pra uma festa, a gente bebeu, fez algumas coisinhas e tal, e a gente, puta, falou, caraca, que tesão de preta, que tesão de preta. A gente ficar é uma coisa. Ou a gente tá conversando e fala, caraca, eu tô carente, eu também tô, o que você acha? E tal, e a gente fica, beleza. Se não, pô, eu comecei a namorar. Caralho, que bom, mano, eu tô muito feliz por você, sim, cara. E é isso!
Exatamente, caralho,
você,
mano,
tem que ter uma amizade que ela contemple o seu estado de evolução, sim, humana, cara, sabe? Você não pode ficar preso nessas coisas que te fazem mal.
Cara, tá, eu tiro por mim. Atual, né? Velho, demorou muito pra mim ter esse tipo de amizade. Tá ligado? E isso já era uma parada que eu já me questionava durante bastante tempo. Tipo assim, mano, por que não? Tá ligado? Às vezes a pessoa quer, você também quer. Fica e vai embora. Amizade, show, continua. Uhum. Tá ligado? E tipo assim, e coisas assim começaram a acontecer. Não tem nem tanto tempo. Consigo contar nos dedos, os dias. Tá ligado?
Que isso? Que começaram... Cara, 10 dias? Não. Você tem 10 dedos.
É, faz sentido, faz sentido. Caralho. Tá expressei no... mal, foi mal.
Foi. Tem pouco tempo,
não. Não, mas realmente tem pouco tempo. Não tanto pouco assim. Mas tem pouco tempo que eu comecei a ter amizades desse tipo. Onde eu conseguia ficar com a pessoa e, tipo, tranquilamente manter uma amizade. Tipo, sabe? Sem nada. Caraca, cara, eu acho que o caso mais louco, assim, foi um caso recente. Onde eu tava indo embora com uma amiga minha. Falou, caraca, cara, tava de cabelo cortado. Ela falou, nossa, você tá muito bonito, pode me dar um beijo? Falei, tá. Eu fui lá, beijei ela.
Fui da hora e tal.
E a gente continuou conversando como se nada tivesse acontecido. Tá ligado? Aí a gente começou a rir pra caralho, falando várias merda, como a gente já fala normalmente. É isso.
Eu acho que é isso, cara. O que acontece pra caralho, assim, é porque a gente é atravessado o tempo inteiro por machismo, por senso de competitividade, por coisas que fazem a gente duvidar do nosso amor próprio, com coisas que... Cara, eu acho que nós como pessoas, a partir do momento que a gente tá questionando, que a gente tá evoluindo como pessoa, cara, a gente tá chegando em novos patamares, tá ligado?
Uhum.
E eu acho mesmo que são patamares de evolução, tá ligado? Nós somos pessoas mais evoluídas do que nós já fomos um dia. Então a gente tem que, cara, pensar pra frente, tá ligado?
Com certeza.
Essa coisa retrógrada de... Sabe, a gente, sabe, viu nossos pais, assim, 30, 40 anos atrás. Pô, se você desse a mão pra pessoa, isso significava alguma coisa muito específica. A sociedade pensava coisa específica de você. E se você ficasse uma vez com a pessoa, pô, você ficou comigo, então a gente tá namorando. E o cara, sabe, cara, era uma coisa doido. Muito pá. É. E a gente tá caminhando pra uma fluidez, pra uma liberdade sexual, que não, ela não é só libertina, mas ela também é responsável, ela também é acolhedora, e sim, ela tem que ser assim. Eu acho que você não deveria abraçar uma pessoa, você não deveria trazer essa pessoa pra perto de você, pro ambiente fraternal. Pode ser só uma amizade, pode ser uma amizade que você fica com a pessoa. Você não deve trazer essas pessoas pra perto de você se elas fazem com que você se sinta mal sendo quem você é.
Exato.
Se ela não é uma pessoa que te abraça nos seus projetos, que te abraça nas suas inseguranças, que tá ali pra servir de apoio, não como muleta, mas como apoio quando você necessita disso, entendeu?
E aquela parada, né? Aquele apoio onde você não precisa pedir um apoio.
Não.
Onde a pessoa sente que você está mal e sabe que vai estar ali pra te apoiar.
Exato.
E vice-versa. Exato. Porque quando você sabe que a pessoa está mal, você vai estar lá pra apoiar.
Exato, mano. Assim, vou usar um exemplo, acho que muito bom. Tá quase acabando o episódio já, mas... tá muito bom esse episódio.
Tá bom, gostei.
Tem um exemplo ótimo, tá? Sobre a Tayla. Tayla, amiga minha. O que aconteceu, cara? Com essa Tayla... Há quatro tempos já, entendeu? Lá, quando eu conhecia lá na Nobel, quando eu trabalhava lá na Nobel, ainda assim que eu comecei a trabalhar lá. E ao longo desses muitos anos, eu tinha, a gente, né, uma amizade muito forte, muito, muito maneira e tal, e já aconteceu da gente, né, ficar algumas vezes. E por que eu tô falando disso? Ela começou a namorar, fiquei puta feliz por ela, conheceu um cara legal e tudo mais. Eu acho que ela começou a namorar um pouco antes de mim, inclusive. E, pô, cara, ela tava bem com o namorado dela e tudo mais. Eu falei, caraca, eu tô muito feliz que você tá bem e tal. E quando eu comecei a me relacionar, ela ficou super feliz também. Meu Deus e tal. E olha só que coisa interessante. É aquele tipo de amizade que você é realmente amigo da pessoa, e o fato de você ter ficado ou não com a pessoa não é o que faz amizade, uhum, amizade. A amizade, ela é amizade porque vocês dois são, tipo assim, amigos, tá ligado? E é um bagulho que você se importa. E aí ela passou por uma parada complicada, ela, né, uns tempos daqui, questão de saúde. E eu tava lá pra conversar com ela e tal, na medida que ela gostaria de se abrir e conversar. E também quando o relacionamento dela começou a acontecer algumas coisas bem chatas, ela tava ali conversando comigo, e, cara, eu tava do lado da minha namorada, e ela falando comigo, e, tipo assim, eu tava escutando os áudios, respondendo ela ali do lado, e minha namorada não vai ficar puta com ela, ou comigo, alguma coisa, porque sabe que são duas pessoas que se respeitam dentro da relação, que se respeitam como pessoas, e não só porque namoram, mas se respeitam como pessoas, sabe? Uhum. E que, sabe, é um apoio, porque sabe que aquela pessoa se importa e é a tua amiga, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é isso. Uhum. Eu acho que só vai acontecer essas confusões de você tretar e não sei o quê, sabe? Eu acho que se você é um tipo de cara que acha que não existe amizade entre homem e mulher só porque ou o cara ou a mina podem querer ficar um com o outro, você, mano, tem que realmente evoluir.
Realmente escutar o episódio que a gente falou sobre autoconhecimento, entendeu? Certo,
tem sim. Você tem que realmente se questionar, entendeu? Porque se você acha que pra acontecer amizade de verdade tem que ter um puritanismo, um negócio de... Você é muito bobo. Você é bobão. Muito.
Mesmo, volta pra...
Volte das casas. Quarta
série aí, o que tá complicado. Entendeu? Passa um tempo na prisão.
Volte das casas e comece a questionar. E talvez você vai perceber que as suas relações entre pessoas não vem dando muito certo, porque você é bobão, sabe? E eu digo bobão porque é raro. Eu acho que as mulheres evoluem mais que a gente. Não tem,
não tem pra onde correr, não.
Entendeu? Então...
Acho que não.
O que você acha?
Caraca, eu acho que eu vou levantar um questionamento aqui que vai pro próximo episódio.
Vai, falei.
Vai. Você acha que essa evolução rápida das mulheres também pode acontecer por conta do comportamento compulsivo e machista do homem, onde ele coloca um assédio moral desde que a mina é, tipo, super nova e escrotiza ela de uma forma absurda, onde ela tem que evoluir muito rápido.
Acho que não precisa do episódio todo pra falar isso.
Não,
sabe
não,
por
não.
Quê? Eu acho que a resposta é pequena e concisa.
Uhum.
Tá ligado? Eu tô só repetindo o que as mulheres estão falando pra mim. As mulheres, elas não evoluem como pessoa porque elas querem. É porque elas são obrigadas.
Uhum.
Quando o cara só precisava só, sabe, manter o quarto arrumado ou só ir jantar, a menina tinha que fazer o esporte dela se ela fosse praticar e ajudar dentro de casa.
Faz
quando
sentido.
O cara só precisava fazer o esporte, faz quando sentido. Ele chegasse já tava tudo arrumado.
Uhum.
Então a mina tem que lavar a louça e tem que aprender a cozinhar. E o cara, foda-se.
Uhum.
Então... Sabe?
Calhou.
Não calhou, foi não, obrigado.
Aconteceu.
Foi obrigado. Não é. Eu acho que.
Não foi tipo assim.
Já tem algumas paradas na internet, é que você vai começar a
pesquisar
agora, mas. Que eu fui absorvendo assim, que realmente. Não é uma questão de. As mulheres são mais inteligentes que os caras e foi por isso que elas evoluíram primeiro.
Não.
Foi porque elas foram colocadas responsabilidades nos colos delas muito cedo.
Uhum.
Você tem que se comportar assim, você tem que fazer isso e você tem que fazer aquilo.
Uhum.
Enquanto o cara sempre foi criado mais frouxo.
Sim.
Sabe? Ah, se ele sentar de perna aberta, tá tudo bem. Se ele só fazer o futebol ou só estudar, tá tudo bem. A mulher, desde muito cedo, tem jornada dupla.
Sim.
E é uma jornada dupla de rua e casa, que ela tem que fazer certas coisas para ser bem-sucedida e tem que fazer certas coisas dentro de casa para ser responsável e, ao mesmo tempo, ainda tem todo um código de conduta que ela obrigatoriamente tem que seguir. Isso faz com que ela, quando fique mais velha, ela apreenda o mundo de uma maneira
diferente,
mais responsável mais e mais rápida do que os caras, entendeu?
Uhum.
É por isso que você vê cara de 35, 40, 50 anos se relacionando com um menino de 18, 19 anos de idade e que, mesmo assim, a menina de 18, 19 anos de idade ainda tem mais cabeça que ele.
Faz sentido.
E no fim das contas, quando essa menina ficar um pouco mais velha, provavelmente ela vai dar um chute na bunda desse cara, que é porque se ele tá com essa idade, se relaciona com a menina tão nova, é porque todas as mulheres da idade dele já percebem que ele é um babaca.
É um escroto do caralho.
Enfim,
faz sentido.
Gente, muito obrigado por ter
muito obrigado. Caraca, antes de... Agradecendo pelo episódio também. Eu sei. Agradecendo pelo episódio também, eu também tenho que agradecer pelo pessoal que chegou junto, mandando mensagem lá pra Editora Trama.
Ah, verdade.
Caralho, mano, vocês são fodas. Nossa, eu fiquei muito emocionado quando eu fui olhar o Instagram e tava cheio de pessoas assim, comentaram, cheio de comentários falando assim, vim pelo Lubecast. Caralho, mano, vocês são muito fodas.
Vocês são demais.
Na moral, eu vou pedir o apoio de vocês pra continuarem fazendo isso aí. Entendeu? Toda publicação agora que a Editora Trama tiver, fazendo o seguinte, seguem a Editora Trama, tá ligado? Seguem ela no Instagram e comenta na foto delas. Vim pelo Lubecast e continue assim. Vamos ver que vai que sai uma parceria aí, gente. Na moral, apoia isso aí.
Lembrando que episódio 9 sempre terça, quinta e sábado, às 11 da manhã. Nem que eu faço sozinho,
mas não vai fazer.
Tamo junto, muito obrigado. É isso, quem fala é Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Tamo junto, até o próximo episódio.
Valeu!